step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Uma regulação respiratória, onde a gente vai fazer exercícios de respiração que, assim, reduzem o cortisol, aumentam a disposição emocional também, porque a meditação, ela traz um trabalho de clareza mental, de descanso mental também, bastante grande, e ajuda até na qualidade do sono.
As aulas estão acontecendo às segundas-feiras, às 7:30 PM, no Instagram da faculdade e da escola de yoga. De acordo com a pesquisa da Associação Médica Brasileira, 92,1% dos médicos relatam que têm colegas com sintomas de estresse, ansiedade, sensação de sobrecarga, exaustão física e mental, dificuldade de concentração e mudanças bruscas de humor.
Olha, uma última informação em relação à economia, o FMI está projetando um crescimento da economia global nesse ano em 6%. E segundo o Fundo Monetário Internacional, o Brasil deverá crescer mesmo com a pandemia, pelo menos 3,7%.
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Combinado, até amanhã. Thiago Berraich, valeu por hoje. Boa terça-feira para todos que nos acompanham.
Até amanhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Muito bem, minhas excelências, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar aqui com mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 da manhã, te trazendo muitas notícias de vários tipos diferentes. Aqui tem entretenimento, política, esporte, saúde, tem treta, tem amor, tem paixão, tem fidelidade, tem Jodriles, tem Vini... Tem eu e tem vocês aqui junto com a gente. Tá faltando a Paulinha, né, Vini? Mas graças a Deus, Paulinha fez o teste de Covid.
Negativo.
E tá bem, Paulinha Carvalho. Um beijo pra você, que você volte o mais rápido possível aqui para esta bancada. Bom dia, Vini. Tudo bem
Bom
com
dia,
você?
Bom dia, Matias. Tudo
você
certo.
Você parece um pouco um formigão, hein?
Um formigão.
É, um obrigado. Formigão, um é. Formigão. Você tá bem?
Discórdia aqui no Morning
Show. Hoje o pau vai torar nesse programa, daquele jeito que a nossa audiência
o
gosta.
Jogo da discórdia.
Depois de tudo que aconteceu ontem no Big Brother Brasil, não tem como. Eu já prevejo Joel Pinheiro da Fonseca defendendo o cabelo de João e Adrilles Jorge defendendo a postura de Rodolfo. Você já imaginou o que vai acontecer aqui hoje?
Canela fina de Rodolfo.
Bom, agora é o seguinte, eu quero saber, meu caro produtor, qual que é a tag do nosso programa de hoje para que a gente possa fazer o povo participar.
Hoje é tag tradição, hashtag comente o Morning, até para que as pessoas possam opinar, não só sobre o BBB, se você acha que o Rodolfo foi racista, ou se acha que é mimimi, que ele fez apenas uma brincadeira, manda sua opinião que a gente vai ler aqui no final do programa. E entre outros assuntos aqui do Morning hoje, tem o Bolsonaro parabenizando Chapecó por usar tratamento precoce. Será que foi isso mesmo que deu certo lá em Chapecó? Ciro Gomes querendo Lula fora do jogo. Aí é fácil, né, Ciro? É, mas a gente vai falar sobre isso também. Tem o Rio de Janeiro querendo volta às aulas, mas a justiça barrando. Enfim, tem muito assunto pra gente comentar aqui hoje, Paulo.
Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, uma frase de destaque nessa terça-feira.
Paulo Matias, bom dia. Eu tenho três flechas comigo aqui. Bom jogador, mau jogador e jogo sujo. As duas últimas eu já sei pra quem eu vou dar.
Pra quem seria?
Adrilho Jorge.
Muito bem.
João Pinheiro da Fonseca também pode ser chamado, de acordo com o pai de Rodolfo, de cabeça de microfone. Bom dia, Adrilho Jorge, o seu destaque.
Bom dia, Paulo Matias. Meu destaque é o lançamento de uma hashtag. Rodolfo merece respeito.
Muito bem, merece mesmo?
Muito, muito, muito. E eu queria saber se o cabelo
Todo mundo merece respeito, né, Adriles?
O Rodolfo está sendo perseguido e tolhido nas redes sociais.
Ô, Chupé, aguenta aí. Vamos começar o programa então, gente.
Vamos nessa,
porque hoje é terça-feira, tem muita
natural, pauta. Natural.
Calma. Tá só começando o Morning Show, fiquem calmos. Gente, ó, vamos falar sério agora. O Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Com mais da metade dos estados registrando quase 100% de ocupação dos leitos de UTI, o número de óbitos passou a marca de 330 mil. Em Chapecó, Santa Catarina, o prefeito do município comemorou o desafogamento dos hospitais nos últimos 60 dias e atribuiu ao tratamento precoce um dos motivos para os bons resultados. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou a cidade por adotar a medida e disse que vai visitar a região. Vamos conferir, então, tudo na reportagem da Camila Yunis.
Nesta segunda-feira, em evento de entrega de moradias do programa Casa Verde Amarela, no Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso de medicamentos para tratamento da Covid-19. O presidente não negou a gravidade da pandemia, mas afirmou que as medidas para combatê-la não podem ser mais nocivas do que o próprio vírus. Ele parabenizou o trabalho da Prefeitura de Chapecó no combate à pandemia e disse que vai visitar o município esta semana.
Estarei em Chapecó. Visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. É uma obra fantástica por parte dele. É um exemplo a ser seguido. Por isso, estou indo para lá.
Jair Bolsonaro ainda afirmou que o médico tem de ter liberdade para receitar o medicamento que achar pertinente. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, disse que a situação no município no final de janeiro era muito grave e que agora a cidade já está desativando leitos. Rodrigues atribuiu a melhora à ampliação de vagas, à intensificação da testagem da população e à criação de um ambulatório para o tratamento precoce.
Para Chapecó, os números estão na mesa, os dados estão presentes. Nós estamos trabalhando dentro da normalidade. É claro, não na totalidade, mas com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, evitando aglomerações, os bares e restaurantes trabalhando, as igrejas com 25% de funcionamento, e nós contornamos a situação.
O prefeito de Chapecó reiterou que ainda não há possibilidade de reabrir tudo e que os protocolos de distanciamento e o uso de máscara estão sendo seguidos.
E nós convergimos aqui o tratamento precoce com o dito tratamento da ciência. Mesmo os divergentes, cada um trata da melhor maneira que ele entende. E é por isso que nós chegamos aos números que estamos hoje. Então, o Chapecó convive harmoniosamente.
João Rodrigues criticou ainda o lockdown e disse que a medida é adotada por falta de competência.
Muito bem, tá aí a situação do município de Chapecó na reportagem da nossa Camila Yunis e já tá conectado conosco. Ontem não participou do Morning Show, faz falta, né, faz falta. Meu caro Vini? Faz falta, o homem faz falta, muito. O homem é bem informado, manja de política, tem informações exclusivas diretamente de Brasília, ó, já tá aparecendo no nosso telão aqui. Zé Maria Trindade, tudo bom, Zé? Bom dia pra você.
Que alívio, achei que ninguém nem ia notar que eu não participei ontem.
Não, a gente é nota.
Muito bom dia.
Você
bom
não
dia
sabe o caos que foi aqui não, ontem, Zé.
Baita de um caos. Agora você traz a paz, isso. Né, a paz. Mago Zé, deixa eu perguntar pra você, Zé. Prefeito de Chapecó, uma cidade de 224 mil habitantes, né? Não estamos falando de uma mega, grande cidade gigantesca. É mais fácil tratar o Covid lá?
Olha, ontem foi uma entrevista, essa entrevista do prefeito foi no Pingos do Ziz, né? Um grande programa aqui da Jovem Pan, do qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte. A história é a seguinte, a impressão que eu fiquei é que logo depois das eleições, ele foi eleito agora, chamou os adversários, os aliados, os empresários e falou, olha, nós temos que consertar isso aqui, a situação estava dramática como em várias cidades brasileiras. E aí ele tomou várias medidas que, combinadas, talvez seja aí o resultado e deu certo, né? Melhorou a cidade. Então, até a oposição participa. E também os médicos têm liberdade de receitar aqueles remédios lá ou não, né? Os médicos têm a liberdade. Mas o principal é teste, ele aposta muito em teste. Nós, de uma maneira geral, esquecemos ali do início, quando a recomendação era testes, testes e testes. Ele testa, quando tem alguém positivo, ele cerca e interna e leva para o hospital, ou seja, todos são atendidos de forma precoce e são tratados. Quando a gente fala em tratamento precoce, não é ideia de que é usar medicamentos, não, cuidados paliativos. Por exemplo, dá água, sei lá. Mas
atendimento
tem que cuidar,
precoce,
a pessoa está,
né,
doente. E fica mal. Aí,
tem então, uma diferença de atendimento precoce para tratamento precoce, sim, que as pessoas fazem uma confusão gigantesca, sintomas, né, Zé?
É você procurar o médico no início dos sintomas.
É, são coisas absolutamente diferentes.
É isso que ele faz.
Muito bem. Adrilles Jorge, eu quero saber de você. O que você achou dessa política feita em Chapecó?
Eu acho que essa política feita não só em Chapecó, como Porto Seguro, Porto Feliz, São Lourenço, tem que ser destacadas. Por que fizeram esses prefeitos? Eles não fizeram tipo de lockdown que é feito indiscriminadamente no país, de maneira atabalhoada e sem nenhum tipo de efeito cabal. Eles fazem exatamente um isolamento racional na base da testagem, eles isolam os grupos de risco e, eventualmente, como o prefeito Chapecó fez, criam ambulatórios de atendimento, de pronto atendimento às pessoas que fazem esse tipo de atendimento precoce, que não necessariamente estabelece um kit Covid, eles fazem um tratamento interpessoal entre médicos e pacientes, atacando os sintomas da doença. E quando se ataca o sintoma do Covid-19, você faz o quê? Você inibe a projeção aritmética para cima da possibilidade de internações. Você desafoga o sistema hospitalar e você melhora a saúde pública do país sem necessariamente cercear a força produtiva das cidades. E por que essas cidades não vêm à tona? Tudo indica que é uma questão simplesmente de perseguição política, porque qualquer menção à possibilidade, entre aspas, de tratamento precoce é vista como uma apologia ao Bolsonaro, genocida, que não quer tratar da doença, que não quer isolar. Ou seja, qualquer tipo de menção à hipótese de um não isolacionismo radical que tem causado, está causando, hoje apareceram os números, né? 19 milhões de novos famintos no Brasil, 27 milhões de pessoas, triplicou o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, que causa exatamente um remédio, o isolacionismo, no caso, que é um remédio amargo, é um veneno amargo às pessoas. Dentre esses 30 milhões de pessoas miseráveis e famintas, quantas pessoas não vão morrer de fome? Talvez mais que a Covid, só que esses números não serão exatamente contabilizados. A gente tem que perceber que lockdown não é cura. Como disse brilhantemente o prefeito de Chapecó na entrevista no Pingos nos Is, ele falou que lockdown é uma medida paliativa para equipar o sistema hospitalar. Mas isso é feito em 10 dias, 15 dias. A gente está há um ano em lockdown que não resolve, não é profilático, não é efetivo. A gente tem no Brasil todo 40% mais ou menos de pessoas isoladas, segundo as estimativas, e não deu certo. Okay. A gente tem que lançar luzes sobre esses polos que estão direcionando um outro caminho que está realmente dando certo e que não tem espaço na grande mídia.
Ok, Joel, eu queria que você trouxesse um pouco das deficiências dessa política aplicada em Chapecó, se você vê alguma.
Vamos lá, Chapecó agora está com bons números, é importante ver o que aconteceu, mas eu acho interessante o Adrilles colocar Chapecó no time das cidades que não se fecharam. Na verdade, Chapecó se fechou muito mais do que São Paulo, por exemplo. Chapecó teve lockdown estrito, no qual, mesmo nos mercados, só podia entrar uma família por vez.
Quando
tem muita
foi
gente.
Isso, Joel? Foi agora?
Foi recentemente agora. Tem uma amiga lá, falou que
uma família por mês nos supermercados.
Não, por vez. Por vez. Chegou a esse nível. Mesmo agora, ainda tem restrições, como a gente viu o prefeito falando ali.
Duas semanas só. Não foram um ano.
O lockdown estrito curto e as restrições mais.
Restringe os direitos de liberdade.
Exato. Né? Restringe os direitos temporariamente para depois permitir maior circulação. Eu acho que é muito mais crível que o efeito em Chapecó tenha sido, inclusive, por causa desse lockdown estrito, que está agora sentindo seus efeitos, algumas semanas depois de ter acabado, do que com remédios que muitas cidades estão usando. Vamos lembrar exemplos. Itajaí, que uma época foi exemplo também de tratamento precoce, usava muito ivermectina, teve um dos piores resultados das cidades médias de Santa Catarina. O Adrilles trouxe aqui três cidades, entre elas São Lourenço. Adrilles, notícia de 29 de março, São Lourenço, que adotou tratamento precoce forte. São Lourenço tem 56 mortes e leitos esgotados. Ou seja, não é só sair distribuindo o tratamento precoce que funciona, Adrilles. as cidades têm que fazer um esforço de reduzir as aglomerações, reduzir a circulação de pessoas. Aí sim, elas podem ver melhoras nos seus números. Uma coisa a gente está de acordo, isso não é solução. Você restringe, você piora, você reduz a curva de contágio, mas você não solucionou o problema. O problema vai voltar depois. Qual é a solução? Tinha dois caminhos. Um deles, que o Brasil já não fez direito, acho que Chapecó é uma exceção, outro ponto positivo, testagem, rastreamento, para você isolar com mais facilidade quem se infecta. São Paulo, por exemplo, que eu saiba, não tem testagem, rastreamento nenhum.
Não é muito
você...
mais fácil fazer um processo de testagem num município de 200 mil
habitantes? É mais fácil, mas se você controlou a infecção e ela está baixa, você pode, mesmo num município grande, você pode começar a fazer também com mais um pouco mais de eficiência. Eu acho que tentou-se pouco em muitas cidades brasileiras fazer isso. E o segundo, a solução real mesmo, virá com a vacinação. Esse é o único caminho. De resto, a gente pode controlar um pouco os efeitos. Já que eu conheço várias cidades que usaram muito tratamento precoce, mesmo Manaus. Manaus recebeu doses extras de cloroquina ali nas vésperas do colapso. Mesmo cidades que utilizaram muito tratamento precoce não tiveram resultados tão bons assim. E Chapecó, por exemplo, que teve bons resultados, foi uma das cidades que fez um isolamento real. Curto, intenso, isso aí. Mas real.
Joel, a questão são duas coisas. Primeiro, existe uma dinâmica própria do vírus. Manaus e o Amazonas não passaram por um isolamento radical a longo prazo. E os números estão caindo. Isso pode ser por uma dinâmica própria do vírus. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer qual é o efeito cabal de um lockdown, ou mesmo de um tratamento precoce, a longo, ou médio, ou curto prazo. Realmente, de fato, a cidade de Chapecó fez um isolamento estrito. Realmente, é um cerceamento das liberdades individuais. Mas eu acho que se você conscientizar as pessoas para que um isolamento cabal em um determinado período de tempo específico e bastante racionalizado, com isolamento de vulneráveis, você não precisa nem fazer testagem, você pode fazer. Quem tem comorbidade, quem é obeso, quem é mais velho, eventualmente
pode
se
restringir. Tá matando todo mundo agora, Adrilis.
Mas eu sei, mas ainda a mortalidade ainda é maior nos mais idosos ainda. E eventualmente você pode fazer uma coisa racionalizada agora, fazer durante meses, como foi feito. Isso eu acho que tem que ter responsabilidade criminal. Então, durante 5 meses, praticamente, São Paulo ficou isolada e voltou aos mesmos moldes do isolamento de antes. Isso não é por ordem do presidente Bolsonaro, isso é por ordem do governador Dória e outros prefeitos e governadores que fizeram esse tipo de isolamento indiscriminado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma centralização do poder de fazer uma coisa sanitária profilática em consenso. Agora, isso de colocar cada prefeito, cada governador a seu modo, Adrilis, realmente não resolveu. O STF cometeu um erro.
Deixa eu só fazer um reparo aqui. Eu não sei se quando que a gente falou isso, mas o prefeito Santo André, Paulinho Serra, me mandou uma mensagem agora no celular dizendo o seguinte: estava ouvindo o programa e apenas um reparo. Chapecó fez lockdown parcial de 15
então,
dias.
Então, tô com a informação aqui, Paulo. O lockdown durou de 22 de fevereiro até o dia 8 de março, isso, né? Então, quando o João Rodrigues assumiu, o Chapecó tinha 123 óbitos e na última segunda-feira chegou a 537 mortes. E aí, quando ele assumiu, ele adotou realmente essas medidas, mas montou também em Chapecó um ambulatório especializado no chamado tratamento precoce com indicação de remédios como a ivermectina e a azitromicina. E também liberou eventos na cidade, como aniversário, batizados, casamentos e festas, e ampliou também o horário de funcionamento de bares e autorizou apresentações musicais nesses locais. Aí houve uma explosão do número de casos e aí sim a prefeitura restringiu o comércio e serviços nos municípios, que permaneceu durante semanas sem leitos de UTIs e teve que transferir pacientes para outros estados. E aí o lockdown parcial durou estes 14 dias. Então eu acredito que a discussão aqui, Paulo, é que ele poderia ter falado da questão do atendimento precoce, da questão dos testes, do monitoramento, como o Zé falou, mas por que ele não bateu na tecla também desse lockdown parcial?
E foi o que fez cair,
foi,
né?
Essencial.
Foi o que fez cair.
Foi essencial para essa redução.
Se você faz um isolamento parcial e racionalizado e funcional, é uma coisa. Se você faz isolamento como tem sido feito em 90% dos municípios, sobretudo aqui de São Paulo, que não resolvem nada, é outra. Ou seja, se há uma efetividade, se há uma objetividade e um resultado pragmático, visto a olhos nus, as pessoas vão aí sim se conscientizar sem necessariamente partir para caminhos adversos, de estabelecer de trabalhos alternativos e de romper regras que nem os próprios gestores obedecem.
O ponto é o seguinte: aqui em São Paulo, por exemplo, meu caro Zé Maria Trindade, o que aconteceu? Anteciparam os feriados.
Não deu certo.
Antecipou os feriados. média de isolamento social 40%. Praticamente não mudou, ficou em 44%, aumentou acho que 1% comparado na semana anterior, ou seja,
e
resultado
as cidades litorâneas pioraram.
Nenhum resultado
pífio. O isolamento em relação no estado acabou sendo maior do
que o da cidade. Há uma desorganização, porque essa ação não foi combinada com o governo de São Paulo, Eudória chegou depois criticando a ação, aí as pessoas olham isso e aí o que começa
muita
a acontecer?
Gente viajou.
Veja só o que começa a acontecer. Essas pessoas fecham os olhos para o transporte público. É. Ninguém fala de transporte público, então você pode reparar. Periferia. Político nenhum fala de transporte público. Não acontece nada no transporte público. Tá tudo igual. Aí o que começa a acontecer? A culpa é do pastor, a culpa é do padre, a culpa é do dono do bar, a culpa é do dono do restaurante. Há uma transferência de culpado que nós estamos vendo no Brasil e em relação ao transporte público, a gente não ouve falar.
É, virou um problema que não existe.
O que acontece é o seguinte, o vírus precisa de movimentação para ele transmitir. Se todo mundo se trancar, ele para. Mas não dá para ficar o resto da vida todo mundo preso. Veja bem, no início fecharam universidades, fecharam cidades sem um caso sequer. Então a coisa se prolongou muito. O prefeito, nessa entrevista, ele fala que fez, sim, não o lockdown, mas o fechamento parcial, mas ele fez para dar o tempo de arrumar a coisa. E acabou dando certo. E assim que ele vai, dá uma fechada, vê o que está dando certo, o que não dá, e segue. Eu entendo muito essa indignação do Adriles, porque não dá certo. Às vezes, Paulo, estou me sentindo como preso dentro de uma obra do Gabriel Garcia Marques. Como, por exemplo, 100
Você
anos
gosta de
solidão,
Gabriel Garcia Marques,
aquela história de ficar 4 anos, 11 meses e 2 dias chovendo direto e todo mundo preso em casa e começou a criar lodo nas paredes, lodos na mesa e de repente entra um peixe voando na umidade relativa do ar muito alta, entra pela janela e sai pelas portas dos fundos, né? Então dá essa impressão. E isso está acontecendo no Brasil. Tem muito dente por aí criando lodo por falta de uso. Ou seja, há um exagero no fechamento, nesse toque de recolher sem finalidade já. Faz sem saber exatamente onde é que vai dar e o que fazer. Quando não sabe, aquela história de fecham, prendam os suspeitos de sempre, né?
Só passar uma informação aqui para vocês, nessa lógica e nesse papo que a gente está levando aqui em relação à transmissão no transporte público, né? São Paulo, o estado de São Paulo, reduziu 62% o número de passageiros no transporte público. Se a gente for analisar trem, metrô, CPTM, enfim, 62%. Isso dá de 10 milhões de pessoas circulando na região metropolitana no transporte público, caindo para 4 milhões.
4 milhões.
Aí vocês vão falar, caramba.
Muita coisa.
Não, é muita coisa, né? 6 milhões de pessoas a menos. Só que o que aconteceu? Reduziram a frota.
Agora era mais.
O que, que adianta simplesmente você ter uma redução no número de passageiros?
Algumas linhas expressas foram removidas.
Não funciona, sabe por quê? As grandes metrópoles, aquela velha equação. Você tem 20, 30% das pessoas trabalhando em serviços essenciais que não podem parar, como mercados, hospitais, farmácias, etc. Essas pessoas saem de ônibus, aglomeram em ônibus, eventualmente são infectadas nos transportes públicos e voltam para casa.
Muito bem.
Uma média de 3, 4 pessoas.
Vamos pontuar algumas coisas aqui, Adriles. Vamos pontuar umas coisas.
A equação é patética, não vai fechar.
Vini, depois João.
O abarrotado pro lotado não muda muita coisa pro vírus.
Nada.
Pode diminuir um pouco ali o tamanho de pessoas, não tem, mas se continuar lotado, muitas pessoas em pé.
Não eles nada. Voltam para casa e infectam os
Eu acho que a gente pode até concordar com algumas coisas, Adriles. Primeiro ponto: sim, os médicos têm que ter a liberdade de prescrever medicamentos, porque a gente não sabe bem o que funciona ou não, tem evidência para um lado ou para o outro, mas, portanto, os médicos têm que ter autonomia para prescrever os medicamentos. Ponto 1. Ponto 2. Esses medicamentos, como política pública, provavelmente não tem grande efeito, tanto que as cidades que estão apostando nele não estão tendo grandes resultados. Algumas das que você citou, inclusive, estão em péssima situação, como São Lourenço. Ponto 3. Transporte público. Transporte público é uma coisa bastante delicada, deveria ser um ponto de prioridade, não tem sido da maior parte dos gestores públicos, embora sim haja prefeitos lutando lá no governo federal para conseguir uma verba específica para isso, para manter mais ônibus sem a demanda. E, por fim, só para finalizar, São Paulo está tendo resultados ruins. O fechamento de São Paulo, a gente está vendo aqui, o Paulo trouxe os dados, é muito imperfeito. Yeah. Provavelmente, o que funcionaria melhor aqui, ao contrário do que você está dizendo, é um fechamento mais estrito, como foi o que fez Chapecó.
E como é que faz sem farmácia, sem hospital, sem mercado? Não,
podem funcionar com menos funcionários, podem funcionar com menos funcionários. Você, para sair de casa, vai ter que mostrar que você está indo trabalhar, você vai ter que mostrar que você está indo trabalhar para sair de casa.
Não é isso que causa a infecção, é transporte.
O inacreditável de São Paulo é que é a repetição do erro, né?
Exatamente. É feriado, é rodízio, assim, é diminuição de frota, é tudo medida erro.
E tem a zero efeito, eu não digo, porque agora está caindo as internações, ano passado caiu bastante a infecção também.
A gente está na fase emergencial já há muitas semanas.
Estamos há muitas semanas. Acho que a gente deveria ter algo para ser mais curto e mais eficaz. É isso que a gente deveria estar mirando e, portanto, medidas mais estritas. Medidas mais estritas com mais recursos indo para o setor do transporte para desafogar e para diminuir a lotação. Essa provavelmente deveria ser o caminho e, até lá, esperando, querendo vacinas. Só isso vai nos tirar dessa.
Culpa é do pastor, do padre, do dono de bar e do dono de restaurante.
O público é fácil, né?
A culpa é deles. Muito bem, gente, vamos girar o assunto agora, vamos falar de eleição, Zé Maria Trindade, agora o bicho vai pegar neste programa. Vejam só, ontem nós tivemos uma boa discussão aqui, Zé, sobre quem será o candidato de centro para se colocar como terceira via, no duelo entre Bolsonaro e Lula na disputa presidencial de 2022, que está cada vez mais aquecida, né? Um dos nomes levantados na nossa conversa foi o do Cirão, Ciro Gomes. E aí, Vini, durante um webinar organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros, nesta segunda-feira, o pedetista falou sobre a possibilidade dessa ampla aliança política, mas recomendou que o Lula abra mão de ser cabeça de chapa. Esse Ciro Gomes tá arrojado, rapaz.
Não quer mais nada o Ciro, né? Só quer que o Lula saia da disputa. Né? O Lula que tá bem à frente dele.
Deixa eu ganhar uma.
Tem a generosidade, meu camarada, né? Você já foi presidente uma vez, né? Já foi reeleito, já governou o país por 8 anos. Então, por favor, abra mão, dê caminho para novos nomes, para novos políticos como eu, Ciro Gomes, né? É isso que quer o pedetista, Paulo. E aí ele usou alguns exemplos na América Latina, né? Ele falou que... não sei se são bons ou maus exemplos. Mas ele pediu para que o Lula, por exemplo, siga o exemplo da Cristina Kirchner, né, que montou a chapa ali com o Alberto Fernandes. Só que lá na Argentina, né, Joel, o vice tem mais poderes, né? Ele por exemplo, ele é presidente do Senado lá na Argentina. Sim. Tem decisões mais importantes, digamos assim. E o Ciro pediu para que o Lula não siga exemplos como o de Nicolás Maduro na Venezuela e também o de Evo Morales na Bolívia. Vamos ver o que o Ciro falou.
Sabe, a gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, não é? E que não imitasse o exemplo desastrado, não é, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia. E que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar, não é? Não tanto generosamente quanto eu quero para o Brasil. Até porque a direita brasileira, ela vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com a carinha qualquer e vão fazer a propaganda e tal. E isso o Brasil não aguenta mais.
Aí o Ciro Gomes, Lula, por favor,
fácil,
Lula.
Fácil.
Deixa eu ser a carinha nova.
Ou tá tranquilo. Seja o meu vice, né? Acho que o Ciro adoraria
Ciro
que o
Lula... cabeça, Lula vice.
O vice dele.
Peraí, uma pergunta, Vini. Aquela galera que assinou a carta com o Ciro Gomes...
Certo.
Se por um acaso o Lula fecha de vice do Ciro, como é que essa galera fica?
Aí vai tentar ser a terceira via de Lula e Ciro.
Mas o Ciro não tá na carta?
É, mas aí sai, né, amigo? Se o Lula aceitar ser vice do Ciro, ele sai dessa carta rapidinho. Agora, olha, Paulo, essa declaração do Ciro veio justamente num dia que saiu uma pesquisa muito favorável ao Lula, né? Colocando ele pela primeira vez à frente do Bolsonaro já no primeiro turno, que é a pesquisa, a nova rodada da pesquisa XP e PESP, já está aí na nossa tela, né? O primeiro turno aí, pesquisa estimulada, mostra um empate técnico, na verdade, né? Lula com 29 e o Bolsonaro com 28. E aí, bem lá abaixo, Sérgio Moro com 9, Ciro Gomes com 9, Huck 5, Boulos 3, Dória 3, Mandetta 3, nenhum, branco ou nulo, 12 pontos.
Ganhou de todos.
E aí já, no segundo, quer dizer, se somar todos esses aí, pode ser até que chegue nessa margem de 20.
Quem vota no Boulos não vai juntar 29, com o Moro, né?
Verdade. Aí no segundo turno.
E no, Ciro também... Não, né? Também o eleitor não, do Ciro provavelmente vai com Lula.
E
com
no segundo turno nós temos também a vitória do Lula contra o Bolsonaro, 42 a 38. Ou seja, Ciro Gomes, sinto muito lhe informar, mas Lula vai ser sim cabeça de chapa.
Os bolsonaristas estavam comemorando que o Lula agora tem os seus direitos políticos liberados. Enfrentar o Lula não é mole, não, meus amigos. Não é mole, não. Fácil. Muito bem. Ô, Zé, deixa eu perguntar pra você. Você acha que falta generosidade do Lula, Zé?
Não existe, espaço na política, para, né, esse altruísmo de ninguém na política, né? É aquela história que sempre se diz aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas olha, essa fala do Ciro é muito importante e reveladora. Ele fala aí de três pontos fundamentais do momento da política. O primeiro, força empresarial está inquieta e está ameaçando deixar o presidente Jair Bolsonaro. Por isso mesmo, o presidente vai se encontrar hoje com os empresários em São Paulo. Primeiro, eles procuraram políticos, os presidentes da Câmara e Senado, preocupados. É a direita e não a extrema-direita, mas a direita que quer o país andando no país liberal. Lula, que não é bobo nem nada, já se reuniu com alguns e mandou a mensagem de que, no governo dele, o empresário tem apoio e tem a liberdade empresarial. E ele já coloca o governo dele e faz algumas comparações. Então, esta é uma força muito importante e que está em disputa, está em jogo. Por outro lado, a palavra reconciliação. Estão pensando os agentes políticos no pós-eleitoral. Se houver uma disputa entre Lula e Bolsonaro, qualquer um dos dois que ganhe a eleição vai enfrentar dificuldades, uma oposição que vai obstruir tudo e vai dificultar a gestão, e os empresários não querem mais isso, para se ter uma ideia. Feito isso, a história do acordo e da generosidade. Não é generosidade, é um sentimento de resistência, né? Porque é o seguinte... quando se coloca em debate apoio, é preciso sim retirar todas as candidaturas. Me disse um dos candidatos, que representa o PSB, que é um grande partido e está nesse jogo, né? Não dá para discutir com alguém que já é candidato. Você sabe, Paulo, não dá. Ele já é candidato, eu vou discutir o quê? É aquela história que se fala, que é cheio de frases. É o debate da foice com o pescoço, né? Não dá para discutir. E quando se propõe a fazer um pacto, é como aquela história do Velho Oeste de todos deixarem as armas na entrada do salão. Então, o que acontece? Todos retiram as candidaturas, formam esse bloco e, mais na frente, quem for o possível ganhador ganha o apoio de todos. Por que o Lula não entrou? Porque o Lula é candidato. Mas só que o Lula deu uma ideia ali de que pode, né? Daí esse apelo, que ele pode até... Ele, contra Bolsonaro, eu faço tudo, né? Isso tudo poderia ser a retirada de candidatura. Então, essa estratégia é inteligente porque só se discute um pacto sem posições antecipadas, firmes. Então, se houver esse bloco, ganhar o apoio do empresariado e lá na frente escolher um candidato, aí fica um candidato possível de disputar. Agora, pasmem, a ideia é empurrar Jair Bolsonaro e não o Lula do segundo turno.
Então, eu queria pegar um gancho nessa fala do nosso Zé Maria Trindade, Joel, e pedir para que você faça uma análise sobre o centro. Nós temos aí uma polarização cada vez mais ficando clara entre Bolsonaro e Lula. Qual dos dois, na sua opinião, tem mais propensão a levar o apoio do centro?
Eu penso o seguinte, Paulo, acho que o grande raciocínio para o primeiro turno é pensar qual dos dois tem maior chance de não ir para o segundo turno. Eu sempre estava dizendo que é o Lula. O Bolsonaro tem o seu apoio fixo. O Lula estava ali numa situação oscilando nas pesquisas, não sabia se ia ou se não ia. Seria possível um nome de centro... E o Bolsonaro tinha mais votos, né? O Lula tinha menos votos que o Bolsonaro. Seria possível alguém de centro conseguir tirar alguns votos do Bolsonaro. O Bolsonaro manteria ainda a sua liderança, porque ele tinha mais voto mesmo. E essa pessoa conseguir superar os votos do Lula e ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. Seria aquele segundo turno Bolsonaro contra Dória, Bolsonaro contra Moro, Bolsonaro contra alguma outra liderança de centro. Neste momento, já esse raciocínio mesmo parece que está se enfraquecendo, esse que eu acreditava antes. Me parece que, neste momento, o Lula está mais forte do que o Bolsonaro, inclusive no primeiro turno. Claro que tudo pode mudar. A gente está vivendo um momento muito difícil para o Bolsonaro, em que a pandemia está no seu auge de mortes, em que a economia também está patinando, a inflação está apertando, as pessoas estão sentindo a piora de vida simplesmente ao ir no mercado, ao encher o tanque. Então o Bolsonaro vive um momento ruim, que não necessariamente será o momento de 2022. Eu acredito que em meados de 2022, segunda metade de 2022, a pandemia já será passada. Sim, eu sou otimista nesse respeito, acho que a gente já vai ter superado a pandemia. E quem sabe, não sei o que vai acontecer com a economia, mas quem sabe ela esteja se recuperando, esteja gerando empregos, portanto, haja um sentimento de otimismo no ar e isso ajude o presidente, ajude o Bolsonaro, ele volte a ser mais forte. Neste momento, Bolsonaro é mais fraco do que Lula. E é uma situação que para qualquer candidato de centro agora está muito então, difícil. Mas, porque todos esses de centro estão batendo muito mais no Bolsonaro.
Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas eu quero ir para o segundo turno Bolsonaro e Lula. Quem tem mais chance de levar o apoio do centro hoje?
Lógico. Na maior parte, acho que depende das figuras. Para muitas dessas figuras, para Ciro Gomes, evidentemente, o apoio iria para o Lula. Pro...
Não, vamos lá, vamos lá. Ciro Gomes vai para Lula. Lula. Dória.
Dória, eu acho que se manteria neutro. Eu acho que se manteria neutro, no segundo turno.
Amoedo. Amoedo vai com Lula.
Neutro. Não vai. Ele só tem se perdendo com Lula.
Joel, até o
quem mais?
É
Marina. Lula, Marina é Lula. Marina, sem dúvida, é Lula.
Joel Pinheiro da Fonseca.
Eu só vou deixar para considerar essa questão se a gente chegar a isso.
Ô Paulo, agora, tem um ponto importante dessa fala do Zé, que o Joel trouxe também, que é o seguinte. O eleitorado do fiel ao Bolsonaro, que são esses 27%, 28%, 30%, por cento, tem muito dessa parcela que é realmente bolsonarista, fiel às ideias do Bolsonaro, e tem muito do antipetismo também. Se esse eleitorado antipetista perceber que esse candidato, com um candidato de centro, tem mais chance de bater o Lula num segundo turno...
Vai pro Bolsonaro.
Não, vai pro Bolsonaro não. Sai do Bolsonaro e vai pro candidato de centro.
É onda.
O único capaz de captar voto bolsonarista acho que seria o Moro.
Bolsonaro pode sair do segundo turno.
É onda. Isso é onda. Eu acho muito difícil essa onda acontecer.
Eu acho esse raciocínio pro eleitor difícil.
Pela falta de cardápio.
Já falei isso aqui. Mas se fosse o Moro, eu acho que o Moro teria a chance de roubar votos bolsonaristas com esse raciocínio, é o inimigo do PT. Mas ele, como o Paulo diz... Não tá com cara de candidato.
É, acho que não tá com cara há bastante tempo de candidato. Desde o ano passado.
Ah, vamos ver, né, se ele sai da toca.
Ó, Deltan Dallagnol ontem, no Direto ao Ponto com Augusto Nunes, foi claro que o Sérgio Moro tem amarras com o setor privado e que não vai se expor.
Não, mas ele não pode falar
que
pelo
não
Moro.
Quê.
Ele falou que ele não entra nesse assunto, eu vi.
Então... É, enfim, mas
vai cara, falar disso.
Adrilis, quem é candidato, dá a cara a tapa, meu. Não tem jeito. É. Você tem que conversar com a sociedade, tem que dialogar com a sociedade.
Ele
não
pode ser levado pela ser candidato sociedade a ser candidato.
Dentro da
acho
empresa,
que o Moro tá esperando isso.
Fazendo, enfim, processos sigilosos.
Ele só cai, né? O Moro tinha 16 meses atrás, agora tá com 9, ele só cai, só piora.
Muito bem, meu querido Adrilis Jorge, eu quero fazer essa análise junto contigo de Ciro, Lula, Lula, Ciro. Essa chapa é possível?
Olha, eu tenho que concordar num ponto com o Joel. O Bolsonaro tá na sua pior fase. Ele tem o centro, tem a esquerda, tem a mídia, tem o judiciário, todos. Todo o sistema político, todo o Estado, massacrando ele diariamente, ainda assim ele tem a capitalidade
coitadinho
absolutamente fixa de 30%. Eu só estou constatando. Ou seja, tirar o Bolsonaro de um eventual segundo turno é uma utopia tão grande do Lula ser candidato a vice na chapa de Ciro. Gente, o Ciro teve 10% nas últimas eleições, o Haddad, que foi o poste do Lula... Teve 30, foi o representante, o poste, nem o Lula visceral era. Ou seja, é absolutamente impossível, eu acho que a gente está fazendo assim, está chovendo molhado, tirar ou Bolsonaro ou Lula exatamente do segundo
nada
turno.
É impossível.
Eu preciso ter esperança, Adrilis, eu vou manter minha esperança até o último dia.
Você que tenha, pois é, a sua análise é baseada na utopia da sua esperança de que o Lula vá ao segundo turno e ganhe do Bolsonaro.
Pode, eu não tenho essa esperança, ganhar. Rapaz, eu não tenho esperança. Eu quero tirar, um dos dois do segundo turno, é importante pro Brasil isso.
O discurso do Ciro é tão patético quanto de todo o Centrão. O Ciro faz acenos, faz exemplos horrorosos, que a Cristina Kirchner reconciliou o país. A Argentina está em frangalhos, exatamente. A Argentina teve a Cristina Kirchner como candidata a vice, exatamente para fugir dos inúmeros processos que ela tem na justiça. O próprio Ciro já fez acenos à Venezuela, falando que era um país democrático, assim como Lula reiterou recentemente que a Venezuela era um país democrático. Eu acho vergonhoso que Lula esteja se projetando como candidato, esteja se projetando em cima da candidatura de centro que fazem campanha subrepticiamente, inconscientemente para ele, que sabem que não tem nenhum tipo de potencial de crescimento a ponto de chegarem ao segundo turno. toda essa discussão nossa é uma discussão em cima de uma utopia do desejo de pessoas como Ciro Gomes, João Dória, Luciano Huck, de aventarem a possibilidade de tirarem a posição ou de Lula ou de Bolsonaro. Concordo com vocês num ponto. O único candidato que poderia tirar algum voto do Bolsonaro, ainda que eu acho que também seja utopicamente quase que impossível, seria Sérgio Moro. Mas esse está escondido na toca. Eu acho que não.
Você não está considerando uma coisa, Adriles? A maré pode mudar. E ela muda rápido. E ela muda rápido, Adriles.
A questão que se coloca é a seguinte. A maré pode mudar baseada no quê? O Bolsonaro está no seu pior momento. Você tem centenas de milhares de mortos, você tem todo mundo contra ele, você tem um miserê danado. Tudo bem, não é culpa dele. Inclusive, ele fala. O discurso dele é pelo trabalho.
E se amanhã descobrem algo de corrupção do Bolsonaro? A maré muda assim, ó.
E se amanhã descobrem...
Mas política é isso. Política é isso.
Presta atenção. Se amanhã descobrem que Lula foi o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, o que já foi descoberto, meu caro. Sim. Ou seja, Lula, ele é sublimado por grande parte da população que é cega para seus erros. Eu acho que Bolsonaro tem. E ele não tem contra si nenhuma única denúncia de corrupção no seu governo.
Só uma coisa para dizer para Adriles aqui.
Lula é candidato a ganhar as eleições tendo sido o mais corrupto da história da humanidade.
Mas você fala com o povo brasileiro, né? Fala com o povo.
O imponderável que vocês estão esperando já aconteceu. Lula foi preso.
Tem novos empoderados, deixa eu te dizer, Adriles.
Em três instâncias e é adotado não só por parte da população,
mas conseguiu ser
a absurdo, tá certo.
A maioria parte do estabelecimento político, judiciário e imprensa.
Tá certo. Mas deixa eu te dizer, Adriles, o jogo da política, o jogo da política, Adriles.
O Bolsonaro existe por causa disso.
É.
Exatamente por isso.
Conseguiu, parabéns, você conseguiu.
Ele nasceu exatamente por isso.
Então o imponderável já tem nome.
Adriles, o imponderável tá sempre dado. O jogo da política é o seguinte, ele tem que ter feito o trabalho, ele tá preparado, ele tá com a prancha pronto. Se surgir a onda, consegue pegar e consegue vencer. Foi o que o Bolsonaro fez. Agora, neste momento, concordo com você, neste momento eu não vejo nenhuma perspectiva de tirar Lula ou Bolsonaro. Agora, o futuro a Deus pertence, o imponderável está aí, coisas novas acontecem, a maré muda, os pisos, inclusive, mudam. Então, tudo pode acontecer.
Ah, mas fazer uma pergunta.
Mas aí, peraí. Vamos aguardar. Estamos em abril de 2021. Tem muito ainda pra gente entender dessa história pela frente.
Vou fazer uma pergunta pro Zé, porque a maré também pode reverter a favor do Bolsonaro.
Pode.
E aí eu vou jogar dois elementos aqui, Zé.
Eu acho
que tem o auxílio emergencial, que começa a ser pago hoje. Em 2022, nós esperamos que a pandemia já esteja numa situação muito mais controlada aí com a chegada das vacinas. E vacinas essas que, por exemplo, o Dória não conseguiu capitalizar em cima disso, né? Não conseguiu aumentar a popularidade dele em cima disso, nesse acordo que ele conseguiu fazer aí com o Instituto Butantan. Então você acha que com o ambiente mais calmo da pandemia, esse auxílio emergencial sendo pago a partir de agora, o Bolsonaro pode voltar a aumentar esses índices de popularidade?
Pois é, o auxílio emergencial é menor, né? Mas mesmo assim, adianta sim. Por outro lado, a expectativa é de que se houver ali uma recuperação da saúde do Brasil sem a pandemia, haverá sim uma retomada do crescimento de uma maneira muito forte, recontratação, inclusive investimentos externos aqui no Brasil. É possível sim uma mudança nesse sentido. O que eu vejo aí de complicado e o que eu faço aqui é uma análise, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas eu estou passando os dados que eu tenho aqui em Brasília e o pensamento geral. Queria só complementar aqui que o Ciro Gomes, ao assinar aquela carta e ao entrar nesse grupo, ele abre mão da candidatura dele. E esta é a regra daquele jogo que está sendo feito pelo centro, né? O Lula não entrou porque não abre mão da candidatura ainda. E o Ciro Gomes abriu. Então a história é a seguinte: se houver uma mudança geral, a economia interfere muito em eleição, né? Interfere muito. Mas a ideia geral é de fazer uma união contra Bolsonaro. A dúvida aí é sobre o empresariado. Por isso, o presidente está indo a São Paulo exatamente que ele disser, olha, vai atrás porque está perdendo.
Muito bem. Zé Maria Trindade participou conosco do nosso Morning Show aqui na Jovem Pan, ao vivo nesta terça-feira. Zé, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Amanhã tamo junto. E quinta-feira, meu caro Vinícius Sim. Moura, nós teremos uma participação especial neste programa. Eu quero muito que o Zé também esteja. Imagina, vai ser uma dupla incrível aqui no Morning Show. Augusto Nunes.
Adoro Augusto.
adoro.
Eu sei que ele me adora.
Também. Ele te adora sim, Marília Gabriela. Muito bem. Zé Maria Trindade, um abração pra você. Zé Quintão, o Augustão tá com a gente aqui no Morning Show. Valeu, Zé.
Aliás.
Tudo bem, obrigado. Bom dia.
Valeu.
A Aliás, Augusto que começou no Jovem Pan aqui no Morning Show, nesse não. estúdio também.
Eu, quando eu convidei também. Ele pra vir, ele ficou entusiasmado.
E era um jovem jornalista, começando na profissão, né, aqui no Morning.
Muito bem, senhoras e senhores, são... Que horas são agora? 10 horas e 43 minutos. Vamos passar mais um episódio da campanha, Vini, vamos agora, lá, do lá. Brasil Não Pode Mais Esperar, campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no Brasil. Hoje a gente ouve o depoimento de Márcio Ramos, ele que é presidente do IFL.
O Brasil não pode mais esperar.
Todos os brasileiros entenderam a importância da reforma da Previdência. Entendemos o quão importante que ela era e é para a saúde econômica do país. Infelizmente, o que economizaríamos em 10 anos com a reforma, 1,3 trilhões de reais, gastamos em um ano de pandemia que tem impactado o Brasil e o mundo. Diante disso e de outros motivos, a reforma administrativa e a reforma tributária são ainda mais importantes. A reforma administrativa ajuda a conter os gastos públicos, diminuir diretamente e indiretamente a dívida pública e equiparar os benefícios dos servidores públicos à iniciativa privada. A reforma tributária nos ajuda a simplificar esse alcabouço que existe no Brasil. Infelizmente, gastamos em torno de 1.500 horas por ano pagando impostos, enquanto outros países, como os Estados Unidos e a Alemanha, gastam entre 200 e 300 horas. Precisamos urgentemente priorizar, apoiar e passar essas reformas.
O Brasil não pode mais esperar.
Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você.
Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo.
Oi, eu vou fazer a Bolonha. O bolo de empinave da Jamaica.
No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz.
Pede o divórcio!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja 100.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida, consulte condições.
Eu acredito na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão.
E a Anhanguera também, aqui você aprende de um jeito inovador que o mercado exige. Tem professores renomados e conta com um portal de empregos exclusivo. Tudo para você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, para todo mundo poder. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Eu acredito na rapaziada.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Fiz um curso de pão incrível com a Fê, minha amiga. No fim do curso, ganhei um levão original do Tartini Bakery de São Francisco pra levar pra casa. Só que agora eu me liguei que esse negócio de ter que ficar cuidando de um fermento natural igual se fosse um filho é uma baita de uma chatice. Não, sério. Tem que alimentar o fermento a cada 4 horas, senão ele morre. Ninguém aguenta, né? Não, fora que se for viajar, tem que levar o fermento, aí bota na geladeira, tira da geladeira, bota na geladeira. Eu falei, quer saber? Vou contratar uma babá só pra cuidar do meu levão. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Se eu contrato uma babá pra cuidar do meu filho, não vou contratar uma babá pra cuidar de uma colônia de bactérias que tem que tratar que nem filho? Óbvio que vou, né? Aí a babá vai lá, alimenta o Levan, tira da geladeira, põe na geladeira, faz tudo pra mim, eu não preciso fazer nada. Só passo lá, dou uma olhadinha e pronto. Tipo igual eu fazia quando o Leozinho era pequeno, né? Ah, parece maluca, né? Não, mentira, né? O Leozinho pegava no colo de vez em quando, tá? Só tinha nojo quando ele vomitava em mim, mas tudo bem, né? Aquele cheiro de leite azedo que fica na roupa. Gente, falando em leite azedo, podia começar a fazer um iogurte natural também, né? Tem uma amiga minha que tá fazendo iogurte de leite de cabra natural orgânico incrível de cair o queixo. Aí, ó, pronto. Mais uma pra minha babá do Levan cuidar, tá vendo? Falei que era super útil uma babá de Levan? Sandra na quarentena tá super natureba, tá?
Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha, ontem à noite teve uma baita de uma entrevista que o nosso Augusto Nunes promoveu no programa dele, o Direto ao Ponto, aqui toda segunda às 9h30 da noite na programação da Jovem Pan. E ontem o convidado foi o procurador da República, Deltan Dallagnol. E o nosso Fernando Martins fez uma reportagem especial sobre o programa de ontem. Roda.
Uma das pessoas mais citadas quando o assunto é a Operação Lava Jato, o procurador da República, Deltan Dallagnol, foi o convidado de Augusto Nunes para ser sabatinado no programa Direto ao Ponto de ontem. E claro, o assunto Lava Jato não poderia estar de fora dos questionamentos. Dallagnol é ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que colaborou com a prisão de políticos e empresários importantes. Questionado sobre as últimas atuações do judiciário brasileiro em relação a desdobramentos e decisões da operação, o procurador foi enfático em dizer que a Lava Jato não acabou e ainda tem muita coisa por fazer.
Os crimes praticados não acabaram, as investigações não acabaram. Agora é claro que a gente vive um ambiente de plena reação contra tudo de bom que aconteceu, tudo de legal e de bom que a Lava Jato fez. Quando a gente olha essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, é claro que eu discordo das duas. Primeiro, eu discordo da decisão de incompetência, que disse que a vara de Curitiba é incompetente para atuar no caso, porque a competência da vara de Curitiba já foi decidida N vezes. A própria segunda turma falou que a vara é competente para assuntos relativos à Petrobras. E a decisão que condenou o ex-presidente, as duas decisões condenaram não só por lavagem de dinheiro referente a um triplex, por lavagem de dinheiro referente a um sítio, mas condenaram também por desvios na Petrobras.
O procurador também foi perguntado sobre seus posicionamentos públicos, ou de outros membros da Força-Tarefa e até mesmo do ex-ministro Moro, frente às decisões do Supremo.
A nós que continuamos a operação, eu entendo, concordo com você, que nós temos uma obrigação, um dever moral de nos posicionar, de nos colocar, de levar informações à sociedade, de prestar esclarecimentos, sempre pensando em expandir conhecimento para levar as pessoas a uma ação mais informada.
Dallagnol também falou sobre a decisão de Sérgio Moro em abandonar o judiciário para integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Foi uma decisão estritamente pessoal. Ele nunca consultou a nenhum de nós sobre isso, nunca pediu nossa opinião. Agora eu entendo essa decisão que ele tomou. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele viu o caso da Operação Mãos Limpas e o fim da Operação Mãos Limpas na Itália. Ele teve sempre, assim como nós tivemos como referência a Operação Mãos Limpas, e nós vimos que foi um caso que conseguiu avançar de modo significativo, consistente contra a corrupção na Itália, colocar vários criminosos poderosos atrás das grades, mas nós vimos que houve uma grande reação e uma reação política. E o sistema de justiça, ele nunca vai se sobrepor ao sistema político. Nós fomos, em algum momento, se acreditamos que isso poderia acontecer, nós todos fomos ingênuos.
Ainda na entrevista, Dallagnol negou que concorrerá a algum cargo público, tampouco quis comentar sobre algum alinhamento político.
Aí a reportagem do nosso Fernando Martins, mostrando como é que foi o Direto ao Ponto ontem aqui na Jovem Pan. Programão, viu, Vini? Foi bem legal.
Muito bom. Baita entrevista, baita entrevista.
Esclarecedora, mas me chamou bastante a atenção, meio que uma fugida de resposta por parte do procurador de algumas pautas específicas.
Quais?
A primeira delas, ele não se coloca de maneira nenhuma como candidato, mas também não veta a possibilidade de 100%. Isso eu achei que foi um destaque relevante da gente
esperando
fazer.
O Moro.
Ele diz que ele, até fiz essa pergunta para ele ontem, ele não teria aceitado o convite do Bolsonaro para ir para o governo, mas ele achou lindo e bonito o gesto de Sérgio Moro. Ou seja, foi uma
não quis se queimar ali.
Eu até questionei ele dizendo, mas
ele tentou fazer algo.
O senhor, exato. O senhor não aceitaria, algo. Mas o senhor achou legal.
Um instrumento de melhorar o combate à corrupção.
Ele disse que sim, enfim, teve algumas falas.
Eu entendo a decisão do Moro.
E teve um ponto que eu acho que é importante a gente destacar aqui na entrevista, que são 5 bilhões de reais, né, recuperados pela Lava Jato. O negócio é o seguinte, meus caros, pode ser que essa grana que tenha saído aí dos bolsos dos corruptos, voltado aos cofres públicos, volte de novo pro bolso dos daqueles que agora atualmente não são mais corruptos. Deu para entender mais ou menos, João Pinheiro?
Deu para entender o levante, o ataque que está sendo feito ao combate à corrupção no Brasil como um todo, e a Lava Jato é a grande representante, foi a grande representante desse combate à corrupção, né? O Deltan, que bom que ele fez, que serviço benéfico para o Brasil que ele tem feito de se manifestar publicamente mais, de dar uma entrevista como essa. É um cara super ponderado, é um cara razoável que diz, olha, você pode ter opiniões diferentes sobre o que aconteceu ali. Sinceramente, nada do que foi revelado aí pela Vaza Jato muda. Foi determinante na sentença que foi dada sobre o Lula, então anular os processos por isso realmente parece uma coisa exagerada. Agora, o Deltan mostra com muita clareza, compara, olha todo o bem que a Lava Jato fez. A gente viu empreiteiros corruptos sendo presos, a gente viu políticos corruptos sendo presos, a gente viu banqueiro corrupto sendo preso. Isso era inédito no Brasil. E criou-se, pelo menos por alguns anos, uma expectativa de que esse era o chamado novo normal. De que agora você negociar um caixa 2, ou de você fazer algo mais grave, como uma propina, uma lavagem de dinheiro, não ia ser algo que você faz assim, quase abertamente, sem nenhum, com a certeza da impunidade. A certeza da impunidade tinha acabado, ou tinha pelo menos reduzido. Não se negociava mais corrupção, propina, da mesma maneira que se fazia antes, porque havia um medo no ar. Um medo bom, as pessoas têm que ter medo de descumprir, né, de violar a lei. A pessoa tem que ter medo de roubar sabendo, olha, eu serei preso se eu fizer isso. Isso foi um ganho institucional, cultural para o Brasil muito grande. E ele diz ali, ele entende a posição do Moro. O Moro tentou trazer isso para um governo, para institucionalizar isso, para não deixar tudo morrer na praia. Foi, acho que do futuro, a gente pode olhar e dizer, foi uma opinião, foi uma tentativa fracassada, não deu certo, mas pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. E eu acho um pouco triste, tá? O Deltan tendo que falar pelo Moro, tendo que justificar a decisão pelo Moro. Eu acho que o Deltan também está percebendo uma coisa, o Moro está muito omisso. Se alguém vai liderar isso aqui, vai ser eu. Não vai ter outra pessoa que possa fazer o que ele está começando a fazer agora. Eu não duvido, já que o Paulo contou que ele deixou meio aberta a questão da candidatura, deixou. Eu não duvido até que ele já comece...
Ele não vetou, né?
Exato, ele não vetou.
Eu não vou sair candidato.
Exato.
De jeito nenhum.
Eu até nem duvido que ele comece a ter alguma ambição nesse sentido. Dizer, olha, se ninguém mais está representando isso, ninguém mais vai fazer. Ou sou eu, ou não é ninguém.
Agora, eu fico pensando aqui, né, gente? Não seria uma traição do Sérgio Moro, uma espécie de traição do Sérgio Moro?
Traição.
Esse abandono, porque, por exemplo, nosso público, o público aqui da Jovem Pan, a quantidade de gente que foi pra rua em 2015, 2016, 2017, 2018, empunhando a bandeira de combate à corrupção, pra simplesmente o seu Sérgio Moro agora ir pro setor privado, ganhar uma boa grana.
Mas o direito dele, olha, também.
É o direito dele, mas ele criou um legado e deixou um público órfão.
Deixou o público órfão.
É isso.
O público que o Deltan, órfão. Ele não pode ter se sentido traído, não? Quando ele saiu, saiu do governo e não teve uma defesa em torno dele também?
Não, mas note bem. Aí foi um jogo de vaidade dele. Ele queria estabelecer um
narrativa bolsonarista.
Corrupção dentro do governo do governo Bolsonaro. A partir do momento que ele faz uma denúncia vazia em cima de um governo, que ele estava dizendo que o governo estava querendo influir diretamente para não combater a corrupção com a nomeação do novo chefe da Polícia Federal, e não apresenta nenhum tipo de prova cabal a não ser a sua palavra, ele é vítima foi exatamente do jogo da própria vaidade política. Ele foi um péssimo político e agiu como um juiz que condenou sem provas, ou seja, agiu como um mau juiz. Agora, uma coisa na fala do Dallagnol me chama a atenção. Ele diz que os instrumentos de combate à corrupção que a Lava Jato tinha, a saber, a prisão em segunda instância, a delação premiada, a própria coerção coercitiva, foram absolutamente anulados pelo judiciário. O que resta como esperança de ressuscitação da Lava Jato é a esperança do povo. Ele está percebendo que o povo está ficando cínico e, eventualmente, cético em relação a qualquer tipo de manifestação de combate efetivo à corrupção, como havia antes. O que suscitou a Lava Jato, que deu amplo apoio à Lava Jato, foi o apoio popular, que aí, como o Paulo bem disse, foi às ruas. O povo foi às ruas para exatamente dar um apoio sistemático à Lava Jato. Agora que as pessoas estão isoladas, amedrontadas, apavoradas por causa do coronavírus, e isso não é por acaso, por uma estratégia do establishment corrupto que quer deixar as coisas tudo como havia antes, o que deveria haver, no mínimo, aí eu volto a reiterar o que disse o Paulo, é uma palavra daquele que simbolizou a ação efetiva da Lava Jato, que é o Sérgio Moro. Não dá para ele se encolher, ir para a iniciativa privada, ganhar rios de dinheiro e ficar quieto no momento em que estão massacrando o seu legado. Se você cria a possibilidade de um líder que foi absolutamente deposto da sua liderança por si mesmo, a população se sente órfã. Ó, se nem o cara que combateu a corrupção está querendo falar por nós, quem falar por nós? Aí esse ceticismo, esse cinismo do brasileiro que volta com tanta força e que o Deltan tenta combater, é impossível de se acachapar.
Cada um tem o livre arbítrio de definir o que quer para sua vida. Isso aí eu respeito e acho que é sim uma decisão individual.
Moralmente triste.
Só tem uma única vírgula. O Sérgio Moro criou um tamanho político em que, no momento em que ele faz isso, ele simplesmente joga na lata do lixo todas as pessoas que apostaram no combate à corrupção, porque o combate à corrupção estava muito ligado à figura dele.
Exatamente.
Estava intimamente ligado à figura dele. E aí, enfim, ele optou por isso. Mas, enquanto ele está ganhando uma boa grana no setor privado... É constrangedor, deu tanto tempo que falar.
Ele decepcionou muita gente.
Enquanto ele está ganhando uma boa grana no setor privado, vamos falar com quem ganha bem. Rodrigo Viga. Cadê o nosso Viga diretamente do Rio de Janeiro? Porque a gente vai ter que falar, gente, da decisão do prefeito Eduardo Paes de recorrer de uma decisão da justiça que impediu o retorno das aulas presenciais na capital. Fala, Viga, beleza?
Fala, meu garoto, tudo bem? Eu ganho bastante, realmente. Bastante pauta, bastante entrada, bastante intervenções. Agora, em termos de finanças, a gente está sempre querendo almejar um pouco mais. Agora, eu estou achando estranho. Está chovendo em São Paulo? Vai chover em São Paulo, Paulo? Porque o Adriles concordando veementemente com você durante muitos minutos,
né?
Algo que... É, rapaz. Algo que... É, parece ser uma conspiração dos astros.
É a Páscoa ou vem ainda chuva reinando. Forte.
O mundo está ao contrário.
É a Páscoa.
Exatamente. Momento de compaixão, né, Adriles? Beleza. Aqui no Rio de Janeiro, o momento é de divergência, né? Eu diria até, entre aspas, de conflito, porque existe aí uma dualidade, duas posições. Foi criada uma espécie de dicotomia entre pandemia em alta e aulas presenciais. Vamos por parte para que o nosso internauta e ouvinte possa entender. As aulas presenciais nas escolas particulares e públicas do Rio de Janeiro foram interrompidas no super feriado, que ele começou na sexta-feira da semana retrasada e terminou agora no último domingo. E seriam retomadas na rede pública e na rede privada nesta segunda-feira. Na escola pública, mais nessa terça-feira, porque a segunda-feira era dia de arrumar a casa, fazer os trabalhos administrativos para a volta às aulas presenciais nesta terça-feira. Pois bem, o que aconteceu? No domingo, vereadores e deputados de partido de esquerda, PSOL, PCdoB, todos esses que o Adriles ama de paixão, né? E também o PT, eles conseguiram na justiça uma liminar para evitar a volta às aulas presenciais, dizendo que é um risco em um momento de aguda crise da pandemia de Covid-19. Ontem, um juiz ratificou a decisão da juíza de plantão do último domingo, mantendo fechadas escolas públicas e privadas aqui do Rio de Janeiro, embora algumas escolas privadas estejam desrespeitando, de certa forma, entendendo que não foram notificadas ou achando até mesmo que vale a pena correr esse risco, a multa diária de R$50 mil. Então, foram duas decisões, uma do plantão judiciário suspendendo as aulas presenciais e depois uma decisão da justiça comum atua de forma recorrente, ratificando aquela decisão do plantão judiciário. Mas o município do Rio de Janeiro entrou com um recurso para tentar reverter essa situação. E a expectativa é que ao longo desta terça-feira haja uma manifestação da justiça carioca em favor ou não da prefeitura do Rio de Janeiro, que entende que as escolas devem ser as primeiras a reabrir e as últimas a fechar, mesmo em um momento de pandemia galopante com números exorbitantes. E aí, o lado que é contra as aulas presenciais argumenta o seguinte: ora bolas, abre-se a escola, abrem os colégios, mas os professores não estão na lista prioritária de imunização, tampouco os profissionais de educação e muito menos as crianças que nem foram testadas ainda para essas vacinas que estão disponíveis aí mundo afora, companheiros.
Muito bem, Rodrigo Viga participando conosco aqui do nosso Morning Show. Viga, abração para você, ótimo dia de trabalho no Rio de Janeiro. Valeu, cara.
Se tiver um porquinho com moeda, pode me mandar, viu?
Valeu, Viga, abração para você. Muito bem, gente, vamos para um intervalo comercial agora bem rápido, porque na volta tem treta no Morning
Exato.
Show. Tem discussão pesadíssima no Morning Show. Dá uma
parquinho.
Pitada, Vini.
Tem mas fogo no parquinho. Ontem a gente já falou aqui, né, sobre o comentário do Rodolfo ao comparar o cabelo do João com a peruca lá do monstro no BBB. O João entendeu isso como um gesto racista, né, com uma postura racista do Rodolfo, mas não tinha falado isso pra ele ainda, mas ontem ele expôs tudo ao vivaço.
Coincidentemente
durante o jogo
ao vivo, né?
Da Discord. Então nós vamos comentar sobre isso. E agora no break também, Paulo, quem tá nos acompanhando vai poder acompanhar uma matéria bem bacana também do Levi Guimarães, que vai falar sobre o que aconteceu ontem naquela sessão do Conselho de Ética, que analisou a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5.
Muito bem, vamos tomar um rápido cafezinho. Daqui a pouco o Morning Show tá de volta aqui na PAN.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Queremos você sempre bem com as Lojas 100. Mesmo com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar e o futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, this is Shawn Mendes. Yeah.
This is Camila Cabello.
I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
Aqui.
This is my station.
Jovem Pan.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
Eu sei, não é assim tão complicado. A gente junto é maior que nós, eu sei. Não é assim tão complicado, não. A gente junto é maior que nós. Eu te encontrei pra me encontrar. Meu GPS me levou pra tua sala de estar. Imaginando o que você vai dizer. A gente tudo é maior que nós, é. A gente tudo é maior que dois sóis. É só parar pra ver. Eu sei, não é assim tão complicado. A gente tudo é maior que nós. Eu procurei seu endereço, nem sei se mereço. Eu só agradeço. Achei a vaga que eu quero ficar. Pra se amar não tem preço. Se eu tô contigo, do resto eu esqueço. No teu coração encontrei meu lugar. Eu sei, não é assim tão complicado. A gente junto é maior que nós. Eu sei, não é assim tão complicado. A gente, tu é maior que nós. Eu sempre sou guiado pela tua voz. Eu fico imaginando o que você vai ser. A gente, tu é maior que nós, é. A gente, tu é maior que dois sóis. É só parar pra ver. A gente junto é bem maior. Pra me encontrar.
Jovem Pan Morning Show.
Muito bem, minhas excelências. Estamos de volta aqui com um Morning Show na programação da Jovem Pan. Oh, essa trilha, Fabi, que trilha que é essa aí? Solta essa trilha.
Ó, um rock and roll maravilhoso. A batida forte nesta terça-feira, dia 6 de abril de 2021.
Meu caro produtor, o senhor falou, olha, vai pra Bia, não vai pra Bia, vai pra Bia, não vai pra Bia. O que, que eu faço agora?
Não vai pra Bia, não. Vai pra BBB.
Agora o bicho vai pegar chupé. Dá uma olhada aqui, minha gente. Olha só. Vamos girar o assunto aqui e falar de Big Brother Brasil, como o Vini bem disse, porque ontem teve o verdadeiro fogo no parque. Né, Vini?
Teve. Ao vivo.
Aquela história que a Paulinha contou aqui pra gente ontem, do episódio envolvendo o João e o Rodolfo, ganhou vários desdobramentos ao vivo durante aquele jogo da discórdia que eles fazem toda segunda-feira, né?
Isso.
Numa das cenas mais marcantes de todas as edições do reality, não foi, Vini?
É isso, a catarse, né? Ao vivo, realmente, foi uma das cenas mais marcantes aí deste BBB e também de todas as outras edições, porque tudo aconteceu ao vivo, né? Durante o jogo da discórdia, como você bem falou, Paulo, o jogo ontem era pra você escolher alguém como bom jogador, mau jogador e quem joga sujo. E aí, na hora do João jogar, ele colocou o Rodolfo tanto como mau jogador, tanto como joga sujo, por aquele comentário que o Rodolfo fez
do cabelo.
No quarto do cabelo dele, comparando o cabelo dele ao cabelo do monstro, do homem primata, né, que o Rodolfo teve que se vestir na última semana. O Rodolfo se sentiu bastante ofendido com esse comentário, não falou na hora nada pro Rodolfo, comentou só ali com as pessoas mais próximas a ele, como a Camila De Lucas, mas o fato já gerou muita repercussão aqui fora, tanto que a Ludmilla, depois a cantora, fez um show lá, acabou falando respeita a minha cor, respeita meu cabelo, e muitos entenderam que foi um recado claro sobre este episódio. E aí ontem, durante essa dinâmica, o João falou, agora sim eu vou falar para o Rodolfo e para o Brasil inteiro como eu me senti. E aí, Paulo Matias, o mais curioso de tudo, o Rodolfo, ao se deparar com essa história que ele não fazia ideia que estava rolando, reafirmou que o cabelo do João parecia com o cabelo do monstro. Vamos ver.
Agora, porque pra mim é um momento de muita coragem de poder estar falando isso aqui agora, mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela.
Rodolfo, quer dizer alguma coisa, Rodolfo?
Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. Não. E não tem nada a ver isso.
Não é.
Não tem nada a ver.
Não é.
Então tá aí, né? O Rodolfo acabou reafirmando. O Rodolfo acabou reafirmando o que ele já tinha dito. E aí começou mais uma discussão ainda entre os dois. O Rodolfo, na verdade, tentando entender, né, o porquê que o João ficou ofendido daquela forma, tentando se justificar, e o Rodolfo falando, não tente, e o João falou, não tente se justificar, porque eu já tô cansado disso. Vamos ver também.
Não adianta vir com o discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer, que eu tô cansado de ouvir isso, não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar, nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente.
Não tive não, hein?
Mas então, aí você não tá entendendo. Por que, que não é mais fácil você reconhecer que você errou, cara? E você fala pra mim que é semelhante, você acabou de reafirmar.
Por exemplo, eu não sabia disso,
você tá reafirmando a mesma coisa que você falou.
Eu não sabia.
Eu não tô num desenho animado, eu não sou a Pedrita pra ficar usando peruca de pré-história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem, não, irmão. Não tem, não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho.
Bom, depois desse momento, Paulo, ficou um silêncio ali, porque puta os clima. Outros, o puta climão, porque os outros participantes também não estavam sabendo da história. Alguns deles foram ali consolar, o João começou a chorar copiosamente.
O Thiago Leifert deixou o negócio rolar.
Eu acho até para mostrar o tamanho, o peso desse momento, né, que realmente estava rolando ali. Nessa hora, e tanto que o Leifert falou, né? Hoje o BBB teve tudo que o público gosta, né? Que é barraco, né? Fogo no parquinho e uma discussão sobre temas relevantes.
Você como, sabe qual a opinião do racismo. Leifert sobre esse assunto?
Qual, Adriano?
Eu sei, mas não vou contar.
Então não fala, né? Agora tem que falar.
Não fala, pô.
Aí, Paulo Matias, depois que o programa acabou, o Rodolfo continuou nesse calvário de tentar se justificar, né? E aí, na verdade, ele foi falar até com a Camila De Lucas, que tentou explicar pra ele também do porquê o João ficar ofendido. E aí ele trouxe uma questão de que o pai dele, quando era mais novo, tinha o cabelo também muito parecido com o do João. E o pai do Rodolfo fez um post também no Instagram, a gente tem esse post aí, né? O Juarez, com algumas fotos, né? Dele parecido quando mais mesmo, novo, exatamente, dizendo assim, meu pai era negro, venho de família humilde, criei meus filhos na simplicidade que fui criando, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém, não estou aqui para dar palestra, para defender nenhuma teoria ou criar confusão, mas sou um pai que está vendo o meu filho sendo atacado de forma desproporcional. A regra é julgar e cancelar. O que eu ensinei a ele é que sempre devemos aprender. Mesmo aquilo que eu, da forma simples que sempre vivi, não pude ensinar. O mundo está cheio de juízes que julgam na mesma velocidade que erram. E aí ele trouxe esses outros apelidos que você falou, de que ele era apelidado na época, chupé, formigão, enfim.
Cabeça de microfone.
Cabeça de microfone. E aí tem outras fotos também do pai do Rodolfo aí, quando mais novo. E aí ele trouxe esse elemento. Olha, meu pai tinha esse cabelo também, que era muito parecido com o do João. Enfim, Paulo Matias, polêmica tá colocada aí. Hoje tem paredão, o Rodolfo tá no paredão, junto com o Caio e com o Gil. E as torcidas dos bastiões já se dividiram, porque sabem que é impossível que o Gil saia neste paredão. Então agora tá um se voltando contra o outro, apesar deles serem amigos. Vamos ver hoje se o Rodolfo, depois dessa de ontem, consegue ainda se salvar.
Esse paredão vai ser importante para a guerra de narrativas que existem.
Ou se ele até se fortaleceu, né? Existe uma teoria de que tem um time mais de direita votando aí, que isso fortaleceu o Rodolfo. Na enquete da UOL ele deixou
mudou,
de ser o...
Ele virou. Né?
Mas os fandoms são muito pesados.
Eu queria tentar fazer um debate aqui no Morning sobre isso, porque isso envolve uma série de conceitos, né, que a gente debate aqui. Politicamente correto... racismo, racismo estrutural, enfim, eu queria botar aqui na roda uma pergunta pra vocês dois.
Ok.
Eu sou obrigado a achar o cabelo do João bonito? João?
Boa, boa.
Não, você não tem obrigação nenhuma de nada, Paulo. E eu digo mais, eu tenho certeza que o Rodolfo não fez o comentário dele na maldade, eu tenho mais certeza ainda, até conhecendo agora a família dele, de que ele pessoalmente não é racista e deve ter sido criado, tem avô negro, um pai mestiço aí, e que deve ter sido criado também sem nem pensar muito na questão racial. Fez um comentário ali meio de brincadeirinha na hora também, sem grande maldade, não era pra machucar o Rodolfo nem nada disso. E não tinha ideia do que esse mesmo comentário, que pra ele não queria dizer nada, poderia significar algo muito diferente e muito mais pesado pro João, que ouviu aquele comentário e ficou visivelmente abalado e ofendido com aquilo. O que eu acho que faltou no Rodolfo, eu não acho que ele seja racista, não acho que fez na maldade, nada disso. Mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de humildade na hora de dizer, eu vi, opa, peraí, algo que pra mim não era nada, pra outra pessoa com outra trajetória, que viveu o racismo e processou esse racismo que ele viveu de uma outra maneira, algo que o próprio Rodolfo não vivencia, ele não sofre o racismo no Brasil, ele poderia ter tido a humildade de ouvir, entender e pedir desculpa. Olha, cara, realmente, eu jamais imaginei na minha brincadeirinha que essa brincadeirinha fosse ser tão pesada e tocar em questões da sua identidade. Porque imagina, que é muito difícil, um exercício que nenhum de nós aqui brancos consegue fazer plenamente, mas a gente consegue um pouco tentar se colocar. O que é você crescer ouvindo e todos os sinais da sociedade gritando na sua cara que a sua pele é feia e te coloca na posição mais baixa, que ali é o seu lugar, que o seu cabelo é horroroso, que você tem que lutar contra ele de todas as maneiras durante toda a sua vida. Então, é uma experiência de vida, é uma trajetória totalmente diferente da que qualquer um de nós viveu. Então, eu entendo perfeitamente como um comentário jocoso do Rodolfo, que não tinha seriedade nenhuma e não queria ofender, pode ter sido muito pesado pro João ouvir.
Mesma pergunta para você, Adriles. Eu sou obrigado a achar o cabelo do João bonito?
Não, você é obrigado a respeitar a estética do outro, mas o respeito não implica não fazer qualquer tipo de comentário jocoso, galhofeiro, brincalhão em relação a uma estereotipia, um comportamento, um princípio estético ou mesmo ao estilo. Não há rigorosamente nada, nada de racista no comentário do Rodolfo. Ele simplesmente fez uma comparação ao cabelo do João, que sim, se parece a peruca do monstro de um homem das cavernas. Qual que é o problema? O homem das cavernas também tinha um estilo. O Capitão Caverna também tem um estilo. Um Capitão Gancho, que tem uma argola no nariz, um gancho, um cabelo comprido, também tem um estilo. Você tecer uma comparação explícita de uma pessoa à outra não é exatamente depreciar essa outra.
Você acha que foi um elogio? Você acha que era um elogio?
Foi um comentário gracejo. É um cabelo singular.
Vamos fingir que
é um cabelo que tem uma característica singular.
Não, elogio não foi.
E, eventualmente, ele fez uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Uma brincadeira, um sentido de humor, não é necessariamente uma opressão, uma vontade de oprimir a pessoa.
Mas não foi a vontade de oprimir.
Se eu digo pra você, Joel, que você tem um cabelo maravilhoso, alisado, que você não lava todo dia eventualmente, eu não tô
oprimindo você.
Eu não tô diminuindo a sua figura. Uma coisa é uma
coisa. Você entende quando mistura isso com o racismo, muda o peso da coisa? Você entende que o cabelo Black Power é uma afirmação. É uma afirmação de uma identidade que foi conquistada contra muito preconceito e que precisa até. Ouça o que a Camila falou depois. É um processo até de autoaceitação. Ela tem peruca, porque ela está fazendo a transição. É um processo de autoaceitação a pessoa poder usar o cabelo dela sem uma tonelada de químicos ou sem raspar, porque ela a vida inteira aprendeu que aquilo é feio. É um processo de autoaceitação.
A pessoa pode adotar.
E você fazer pouco e é o cabelo desgrenhado de um homem das cavernas. Pô, eu sei que não foi intenção racista. Eu sei que não era uma intenção de ofender. Mas o peso que traz. Mas o peso. Concordo, isso é injusto. É injusto transformar desse jeito. Concordo, é injusto isso. mas que o peso que você pode ter pra outra pessoa, que pra quem aceitar e ter aquele cabelo, e não é um cabelo, o Black Power, ele é cultivado, quer dizer, eles têm que ser cortado, tratado, cuidado, não é só deixar o desgrenhado que é daquele jeito. É algo que ele se esforça, e é algo que reforça e afirma uma identidade, a identidade dele, que é uma identidade menosprezada e que sofre preconceito na nossa sociedade.
A identidade de um negro, de um branco, de um japonês, de um tipo de cabelo, ela pode ser reconstruída o tempo todo. Você não adianta, Joel. Você tem que atribuir uma intenção, uma intencionalidade a uma pessoa de querer diminuir ou desprezar ou humilhar uma pessoa pra chamar a pessoa de racista.
Eu não tô chamando o Rodolfo de racista. Não tô dizendo que ele é racista.
Mas eventualmente você tá corroborando um discurso.
Ele cresceu numa família de duas raças. Existe
uma semiótica, um simbolismo de qualquer tipo de comentário que seja jocoso ou eventualmente galhofeiro em relação a um cabelo, a um tipo de adereço, a um tipo de estilo, possa ser considerado racista. Se você considera todo tipo de comentário racista quando alguém faz algum comentário à sua estética, então você vai oprimir todo mundo. Aí você se coloca no lugar de ofendido, você, tô falando abstratamente, os negros, os brancos, os baixinhos, os verdes, etc. E aí você cria, deixa de criar a possibilidade de diálogo ou mesmo de julgamento. E aí você mistura na mesma seara o cara que é racista, que oprime e que persegue, o cara que faz um comentário galhofeiro.
Eu não digo que o Rodolfo é racista.
Agora, só pra falar do jogo, uma dinâmica. Deixa
eu só colocar dois pontos. Vamos lá. Eu quero uma frase só também. Eu não tô dizendo que o Rodolfo é racista, mas ele é alguém que aparentemente não percebeu o peso que o racismo tem na sociedade brasileira e como isso impacta milhões e milhões de negros.
Vagamente.
Deixa eu só colocar dois pontos aqui importantes nessa nossa discussão, nesse nosso debate aqui. Primeiro de tudo, as pessoas não estão levando em conta a intenção.
É isso.
Aqui a abordagem sobre o fato. Então, se por um acaso eu fizer uma brincadeira com o João e o João não se sentir bem como ele não se sentiu, eu vou ser jogado no ralo dos racistas.
É exatamente isso que está acontecendo.
Independente
da minha... Isso é injusto, concordo, estou de acordo, isso é injusto.
Isso está acontecendo. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para a roda. Lá é um jogo... O Adris participou.
É isso aí que eu ia falar.
É um jogo.
Eu ia falar isso agora.
É um game, hein? É, não se esqueçam disso.
Também.
Lá não é,
também.
Não é um cafezinho
da tarde. E o João esperou o momento certo. Game. Vamos falar sobre isso. Ele viu que a Ludmilla trouxe o recado. Ele falou, opa, então repercutiu lá fora e eu posso...
É esse. É jogo.
Tá com a razão.
Essa hipersensibilidade não foi colocada para o Rodolfo. Foi colocada no ar, ao vivo, para milhões de pessoas... E a gente tem que olhar isso e entender que cada um lá dentro da casa
tem tá uma premissa de um diálogo.
Tá pensando no seu,
tem que
na
voltar
sua estratégia, na sua, no seu foco. Só que eu acho essa estratégia que o João adotou desleal.
Muito
desleal. Acho desleal uma estratégia.
É suja.
Dessa.
Essa é um jogo só sujo.
Tá pensando
chamando
no
o cara
jogo
de racista.
Dele. Ele coloca o Rodolfo nos
o panteão dos racistas.
Nos lixos dos racistas de uma maneira absolutamente incorreta.
Agressiva,
porque o Rodolfo não teve a intenção. Cometeu um erro, concordo com vocês, poderia. E ele chegou ao vivo e falou, desculpa. Ele falou.
O primeiro reafirmou, né?
Mas ele resistiu muito. Ele pegou o cabelo dele e disse é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Ele reafirmou.
Independente de entrar.
Não foi um erro. Ele fez uma comparação.
Independente de entrar na seara do erro ou não, ele teve a humildade de dizer, pô, cara, se você não gostou, beleza.
Beleza, aí tudo bem.
Entendeu? Só que aí ele simplesmente é jogado na vala dos racistas e
é
há
horrível.
Um processo de cancelamento acontecendo.
E massacre. E massacre.
Abram o Twitter agora. É massacre.
Ô Paulo.
Pô, isso tá errado.
A gente tem que lembrar que no começo desse jogo, a Lumena e a Carol Conká estavam desmoralizando todo qualquer tipo de movimento negro. Porque elas estavam com atitudes racistas. A Lumena chegou a falar que fulano era cagada na branquitude. A Carol Conká não quis conviver com pessoas brancas em algum momento. A Lumena também, ou seja, manifestações racistas claras de um povo identitário que se coloca como vítima para poder massacrar o outro. A atitude do João... Eu acho pior do que a das duas, porque ele se coloca no lugar de vítima e ele não é ostensivamente agressivo. E quando o Rodolfo tenta falar com ele, ele começa a chorar copiosamente, falando, não quero te ouvir. Você foi racista e ponto final. É esse o tipo de vitimismo identitário que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro sem poder sofrer represália. E aí esse discurso se realinhou nas redes sociais em nome do cancelamento, do massacre de um cara que todo mundo percebe que não teve uma intenção racista de subjugar ou de humilhar ou de massacrar o outro e que é visto como racista por um discurso que cria preconceitos onde ele não existe. Ele fez um comentário jocoso, ele não foi racista, e o outro se utilizou de um momento de projeção do ao vivo para poder massacrar alguém sem sofrer represália, porque eu sou a vítima preferencial.
Adriles, você lembra? Você lembra?
O Joel foi suja nesse sentido, e é suja em nome de uma política vivista, voluntarista e vitimista.
Eu queria colocar...
Ele fica tenso.
Eu queria colocar a voz dos nossos ouvintes.
Vamos lá. Opa!
Temos a hashtag, né? Comente o morning, né? O pessoal tá comentando muito esse assunto. A conta Three Things diz o seguinte: Rodolfo não teve intenção de ser racista e de magoar. Fez algo tosco e se mostrou totalmente sem empatia. Faltou reconhecer o erro e ser humilde. Kleber M. Ferreira diz: hashtag comente o morning, o Adriles é racista. Foi a opinião.
Ah, que legal.
Ponto final.
É o tipo de Carol Conká, Lumena, é o tipo de João.
Deixa eu falar uma coisa.
Pera.
Deixa ele ler.
Nesse nível. Wagner Moraes, a verdade é a seguinte: Rodolfo ofendeu sim e deve desculpas ao homem das cavernas. Se estivesse vivo hoje, se sentiria ofendido ao ser comparado com um homem mimizento. Mas o problema da estética do homem das
cavernas? Deixa eu só fazer uma pergunta rápida pra você. O que gostariam que o Rodolfo tivesse feito de diferente?
Acho que talvez tenha ouvido que ele poderia um pouco ter. Do porquê que o João ficou ofendido. Mas o João falou pra burro.
Ficou muito defensivo, dando um milhão de justificativas, até tirou o bonezinho e falou: tá vendo meu cabelo? É a mesma coisa. Não é, eu tenho canela fina, eu sei o que é sofrer preconceito.
Olha o pai do cara,
não tem nada a ver.
Olha o pai do cara,
é
igual o João.
Eu sei, cara, eu sei. Eu entendo, não teve maldade, mas eu acho que ele se colocou numa posição. Gostei do que falou aí, porque é uma coisa que eu falei também. Que faltou humildade pra ele de ouvir na hora e falar: opa, peraí, tá certo.
Não faltou.
O que pra mim era um comentário leve, puramente chocoso, sem nenhuma maldade, na verdade pesa muito. Tá? Adriles, você trouxe a Lumena, a Carol Conká. Quem foi que se contrapôs a Carol Conká no momento que ela tentou ter um discurso militante falso? A Camila de Lucas. Quem é agora que tá falando isso pro Rodolfo? Olha, Rodolfo.
Uma pessoa pode se equivocar
e tá certo. Mas então é que você tá jogando tudo na conta de uma militância extrema? Estou, e não é verdade. Estou. A Camila não é um militante extrema de forma alguma, mas pelo contrário. Ela se contrapôs à militância. Agressivo. O problema com você, Adriles, é que qualquer coisa que busque combater o racismo, você é contra.
Não existe uma posição antirracista de política pública,
de combate cultural, de qualquer coisa que você defende, infelizmente.
Não é qualquer coisa.
Se a gente falou no termo raça aqui, eu já sei a sua posição. Você já vai ser contra, porque não sei o quê. Não precisa ser assim.
A questão é,
O João sofreu com o comentário. Deixa eu só finalizar.
Última frase.
Joel, por favor,
última frase.
Ouvir o Adriles e encerrar o programa hoje. Última frase, então. O João se sentiu afetado por aquele comentário. Concordo, poderia ter chamado o cara pra conversar em privado antes. Agora, eu também sei que nem sempre é fácil pra pessoa processar aquilo. Exige uma coragem, ele tá bastante fragilizado, ele tá chorando. Eu entendo que ele teve o tempo dele. Poderia ter feito diferente.
Fecha. Primeiro, vamos ser objetivos e não colocar a discussão para um âmbito maior, que aí eu não posso me defender, não tenho
tudo
tempo.
Tudo é militância para você?
Calma.
Turma, é a última fala, hein?
Aquilo é militância. O João, ele teve o Rodolfo fez um comentário que não foi depreciativo, simplesmente fez uma coisa jocosa comparando o cabelo dele a de um homem das cavernas. Uma comparação não é um ataque sistemático. É um cabelo desalinhado e é um cabelo bonito, desalinhadamente bonito. Não houve nenhum tipo de intenção de denegrir, de diminuir, de massacrar. Quem foi objetivamente massacrado, está sendo massacrado nas redes, chamado por um crime de racismo, é o Rodolfo. Aí se adequa à minha teoria de que a pessoa se coloca no lugar de vítima nessa política vitimista cultural para poder massacrar a outra, chamar a outra de um crime, coisa que ele não fez. Você, inclusive, concorda comigo.
Concordo, exatamente, não acho que ele é racista.
E o João sequer quis ouvir as desculpas do Rodolfo. Quando ele fala, eu não tive a intenção, e a intenção é tudo numa política racista, numa política racialista, ele não quis ouvir, não quero saber. Ele falou assim, ele terminou a discussão e falou: você, ou seja, subliminarmente, chamou o cara de racista, colocou o cara na fogueira por causa de um jogo. Isso é militância e da pior pior do que a Carol Conká e pior do que a Lumena, porque elas pelo menos eram agressivas diretas. Ele foi subreptício e sujo.
O João é um demônio, porque foi ofendido, porque se sentiu ofendido, é um demônio.
Imputar falso crime a alguém é crime.
Não tem imputação de crime nenhuma, Adriles, por favor.
Vocês querem tomar um café lá e discutir, porque eu preciso encerrar o programa aqui.
Turma, deixa eu agradecer a todo mundo aqui. O papo foi bom, o debate foi bom hoje nesta terça-feira. Ótimo. Mas existe
tempo, e tempo precisa ser cumprido aqui. Muitíssimo obrigado pela nossa grande audiência aqui do Morning. A gente queria ter ficado mais debatendo esse assunto. Podemos voltar a esse assunto outras horas. A gente tem muito mais tempo, ainda tem quarta, quinta, sexta. A semana só está começando e você junto com a gente sempre às 10 horas da manhã, pontualmente, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Beijo, tchau pra vocês. Bom dia.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.